Drops JP.
Olá pra você, meu amigo, minha amiga que é ligado aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Drops JP, seu podcast de cinema, séries, cultura e entretenimento no geral. Eu sou Caio Sandin e hoje a gente vai falar de cinema, de séries, é isso mesmo, Camila? Tem de tudo?
Tem de tudo, tem lançamento aí do universo Harry Potter, tem umas séries aí que a gente gostou e que a gente não gostou também, porque aqui também tem polêmica, tá, gente? Não pensa não. Tem, assim, gastronomia. O que será, hein, Paulinha? Diz aí.
Ai, gastronomia maravilhoso. Uma das séries que eu tô mais aficionada e é uma série que, de fato, dá fome. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Julia, que estreou na HBO Max. Todos aqui presentes para, assim, nutrir vocês, entendeu? É a comida do entretenimento. Vocês vão ter muita série aí, é filme, é tudo. Uma maratona não vai faltar. E se você gosta desse podcast, meu amor, já aproveita para dar o quê? 5 estrelas? Uma grande nota para dizer, meu Deus, é cada dica, para mandar no grupo de zap das tias, que tá sempre o quê? Pedindo uma dica para você. Falando, ah, o que é que eu assisto? Mas onde é que tá? Como é que eu falo? Manda esse podcast que aí, olha, a pessoa já começa a falar sozinha, de fone, lavando louça, já começa a se enturmar aqui com a gente e nunca mais, isso é uma promessa, nunca mais vai te atormentar pedindo dica, porque vai ter uma fila de coisa pra assistir, de anotações aí no caderninho, que vai dar tudo certo.
Já pega o caderninho, abre o bloco de nota do celular, mas olha que hoje tem polêmica, né, Paulinha? Tem série que tá todo mundo amando e você não gostou tanto.
Gente, devo tá vendo errado, vai ter esse momento. Paula vendo errado uma série. Pode ser, pode acontecer. Pode acontecer, sim. Eu vou insistir, eu sou persistente. Eu vou até o final, posso mudar de ideia.
É isso. E também tem um filme que tá muita antecipação, muita gente ansiosa pra assistir, que chegou agora nos cinemas nesta quinta-feira, que é Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Que eu já assisti, e eu tô na mesma pegada que você, Paulinho, eu acho que eu devo ter assistido errado, porque foi um filme tão mais ou menos, tão que não me empolgou em nenhum momento, que eu fiquei, é um filme sobre animais fantásticos que não tem nada fantástico e sobre segredos que não tem segredos.
Como assim? Não vai revelar segredos de Dumbledore?
É difícil, porque assim, revelam alguns segredos, só que os segredos não são nada tão grandioso quanto a gente poderia esperar.
Nada espetacular.
Porque a gente espera, no fim do segundo filme, quando Credence revelam, o Grindelwald revela pro Credence que ele é um Dumbledore, você fala, nossa, eles vão crescer daí, muita coisa, vão ter várias revelações da família Dumbledore que a gente não sabe, que é uma família que é meio ruim também, mas não tem nada. Esse filme eles usam muito pra corrigir o caminho da série, parece. Porque o primeiro filme eles criam o Credence,
o universo,
criam todo esse universo. O segundo filme é um negócio que muita gente detesta com força, falam que vai pra lama total. Eu acho o filme pelo menos bonito, o segundo, eu acho ele bem filmado. Mas a história em si é...
Eu acho que é bem dedicado à exploração dos animais. Vou falar que meus filhos gostaram bastante do segundo filme. Aliás, mais do que do primeiro.
É, então. E aí, esse terceiro filme, eles usam pra tentar corrigir caminhos. Então, o Ezra Miller, que é o ator que faz o Credence, quase não aparece. Ele aparece ali 2 minutinhos, tem pouquinho coisa assim, pouquíssima coisa sobre ele no filme.
E o foco no segundo filme foi muito nele, né? Fazendo todo um mistério, se ele vai ser do bem, se ele vai ser do mal, né? E não concluiu então, cara.
Totalmente escanteado, totalmente. Assim, eles deixam a trama dele totalmente num canto, assim, ele aparece de vez em quando pra ser surrado, basicamente, que o vilão fala mal dele, os mocinhos esquecem dele, de repente relembram, de repente esquecem de novo, e não tem nada a ver com nada. E aí não acontece, não desenvolve, não cria-se nada em cima do que foi montado nesses 2 primeiros filmes e fica muito aquém do esperado. É um filme muito político, isso eu sinto, assim, é um filme que trata muito sobre decisões políticas, escolhas políticas.
Mundo então, bruxo, mundo trouxa, blá blá blá.
Vai ter guerra, não vai ter guerra, quem vai ser o próximo chefe supremo do Ministério Geral Universal Global da Magia.
E aí que entra a Maria Fernanda Cândido, nossa brasileirinha, neste filme.
Exatamente.
Conta mais, Caio.
Ela é uma das candidatas a ser essa chefe suprema do Ministério Global da Magia. Ela é brasileira, como a gente sabe, e ela tá em campanha aberta, a princípio, contra um concorrente que é um chinês, que também tem...
Meu Deus! Brasil contra a China! Isso é meio verde amarela, aquelas loucas.
Total. E aí, só que depois, com os fatores do filme que ele apresenta, o Grindelwald também pode ser que se torne um concorrente, e aí entra essa questão de ele quer a guerra, quem quer a paz, o que vai ser do mundo bruxo contra o mundo trouxa, e como isso vai se desenvolver, os aliados, e quem vai fazer a escolha mais fácil em vez de fazer a escolha certa, e quem vai aparecer no momento certo pra poder convencer pessoas. E aí tem a questão da campanha da Maria Fernanda Cândido, da Vicência Santos, que é a personagem dela no universo, que é uma campanha que a gente vê no trailer e fala, poxa, é no Brasil isso, né? Não é,
só que não
é no Brasil. Não tem cena nenhuma no Brasil. Desculpa decepcionar você que estava esperando que tivesse cenas no Brasil. Não temos. Eles avisaram que por conta da pandemia eles tiveram que cancelar as gravações no Brasil que eles estavam planejando. Não tinha como filmar na Inglaterra ou em Londres, porque é frio, neva e só tem tempo feio. Não dá pra fazer Brasil em Londres. Então eles cortaram totalmente. E aí essa campanha dela é em Berlim. E assim, eu vou decepcionar você de novo, viu, querido ouvinte, porque ela tem duas falas durante o filme inteiro.
Ah, gente, só me engana, enganou o brasileiro que esperou tanto, que apoia tanto J.K. Rowling. J.K. Rowling se envolve em várias polêmicas e o Potterhead brasileiro tá lá, tá junto dela, entendeu? Pra ela dar essa entrega enganosa.
Decepcionou todas as casas.
Pois.
Todo mundo.
Agora, peraí, deixa eu só perguntar uma pergunta genérica aqui. Eu não sei se vocês leram os livros do Harry Potter. Eu, por exemplo, li todos. É, e o que é muito sagaz em Harry Potter? Por ter os livros e por ela ter construído todo esse universo, essa trama e tal, tudo faz muito sentido. O filme é pronto, né, gente? Tipo assim, é só traduzir o que tá lá em imagens e, tipo, sucesso. Vai ser um sucesso. Não tem como ser ruim, porque já tá lá, já tem o público, já tá tudo construído, já tem um final, já tem uma proposta, até pro ator mesmo entender pra onde ele tá indo e tal, faz todo sentido. Vocês acham que, por Animais Fantásticos, spin-off, né? Vamos pegar os velhos do Harry Potter aí e entregar uma coisinha mais adulta pra eles. Foi isso que fizeram, fanservice total. Mas, por não existir aí uma estruturação dessa história, um pensamento mais a longo prazo e ser tipo isso. Não, agora, animais. Não, agora, peraí, política. Agora, não, vamos corrigir aqui. Isso tende a desgastar e a, de fato, não dar uma entrega, a entrega que o fã de Harry Potter quer, é uma entrega complexa, porque é uma entrega exigente,
sim,
né?
Totalmente.
Porque a gente, sabe, teve um esporte inventado, não é simples.
Não, e é não muito mesmo. Uma questão de quem cresceu junto com os filmes, como
exatamente.
No meu caso. Eu cresci junto com os filmes, eu assisti o primeiro filme, eu era molequinha de tudo, assisti sentado no colo do meu pai no cinema, assim, nesse nível de crescer junto
jovem.
Com a franquia.
Tô brincando, tá? Jovem.
Um pouco, não tô mais, assim,
um millennial.
Mas aí esse filme é muito isso, parece muito oportunista. Parece que não tem uma ideia concreta de que história a gente quer contar. Parece que vai fazendo do nada, assim, sabe? Parece muito com O Hobbit, que foi um filme que é um livro muito pequenininho do Tolkien, que transformaram em três filmes gigantescos, desnecessários, e que o próprio Peter Jackson, nas gravações, parecia perdido sem saber o que fazer. Esse filme parece um pouco isso. E eu sinto um pouco da falta de trazer gente nova. Porque Harry Potter, todo filme era um diretor diferente. Então o diretor trazia algo
diferente. É verdade. Ai, aliás, gente, o especial de Harry Potter da HBO. Que coisa mais bonitinha, mais legal.
Demais.
Inclusive todos os diretores falando e os atores trazendo ali os ingredientes que cada diretor trazia. A ideia de cada diretor. É muito legal mesmo. Bem lembrado, viu, Caio? Porque é realmente um ingrediente que trazia o clima, né? Porque, de fato, os livros de Harry Potter vão crescendo de uma coisa super infantil, gostosa ali, pra uma coisa mais sombria, até pra uma coisa até mais politizada, mais pra frente. Então, assim, e de fato, o tom da direção vai mudando ali, trazendo também esse ingrediente.
E vai trazendo a expertise de cada um dos diretores. Então, tem um diretor de teatro que traz uma coisa mais visceral e do que entra também a questão do Sirius Black, e aí tem o Alejandro Cuarón também, que traz uma questão de quem vê de fora e que é um mundo bruxo também, todas aquelas questões de magia. E aí o David Yates, que assumiu a franquia Harry Potter no Ordem da Fênix, que vem conduzindo desde então. E aí parece que em certos momentos ele toma um automático. E ele vai e ele abraça o que a Warner quiser. Então a gente precisa fazer o filme. E aí nesse terceiro filme de Animais Fantásticos, que é O Segredo de Dumbledore, parece ser uma coisa muito, além de ser essa correção de rota, eles terminam um mini arquinho ali, só que agora sim, se acabasse agora, tudo bem, decepção total se acabasse agora, porque leva do nada a lugar nenhum. Todos esses filmes parecem até agora isso, levou do nada a lugar nenhum. Contou uma história que ninguém queria saber, sem nem dar profundidade nenhuma ao mundo ou aos personagens, porque o Dumbledore dá alguma profundidade? Dá.
É que tinha aquelas bem loucas, mas sabe que nem Star Wars, que tem o momento da entrega de uma da trama anterior pra atual, assim.
Uhum. Sim, sim.
Esse não tem esse elemento, né? Porque, na verdade, o cara tá escrevendo a porra do livro dos Animais Fantásticos, que é um livro que as crianças depois estudam em Harry Potter. É. Essa é a premissa da história quando Exato. Inventaram.
Uhum.
Tinha que ter um ponto que é tipo, onde a gente vai chegar? Entendeu?
Sim, sim.
Qual o objetivo de tudo isso que
você sabe, assim, a entrega da mensagem pelo R. Exatamente. Tem que ter um momento da entrega. Então, tipo, sei lá qual seria, entendeu? E a gente não tem. A gente não tem pra onde ir. Porque o livro já tá escrevendo a porra do livro desde o primeiro dia.
E a gente já sabe. O Voldemort já tem a história dele contada no filme de Harry Potter.
Já seria
o Dumbledore.
Você entendeu?
O Dumbledore seria algo a se explorar. Só que, assim, eles exploram.
Mostrou bem pouquinho.
Mostrou,
né? Mas bem pouquinho.
Assim, sabe? Não mostram as complexidades, assim, eles fazem muito nesse filme contar, ah não, porque eu era um jovem irresponsável, apaixonado quando eu fiz isso, tá, me mostra ele sendo um jovem irresponsável, apaixonado,
ponto, é, o que ele fez
tipo, por que, que ele fez esse pacto de sangue com o vilão, existe um pacto de sangue que tá na mão dele durante os trailers, entre o Grindelwald e o Dumbledore, que também é resolvido de uma maneira completamente jogada, assim, fica tudo muito jogado. E a gente tava falando
Fernanda, não sei se vocês precisam ir no cinema gastar esse dinheiro, aquelas que já estão
cancelada.
É que é fogo, porque filme que tem muito efeito visual, eu acho que a gente sempre vale ver no cinema. Mas a partir do momento que a história não acompanha, sei lá, se você é muito fã, claro, você vai querer ver.
E eu fico
mas
incomodado.
Também, se não
assim,
ver, fica tranquilo.
Porque
talvez.
Os heróis não me fazem ter vontade de torcer pra eles. Os vilões, pro vilão, o Grindelwald, que trocou o ator, inclusive, né? Era o Johnny Depp no filme anterior. E agora é o Mads Mikkelsen, que é o dinamarquês que assumiu o papel. Ele é muito bom. Sim. Eu acho que ele dá o tom certo pro vilão nesse momento. Porque no
eu adoro ele naquela série Hannibal.
Sim, ele é sempre bom, né? É um negócio. Ele fez aquele Druk também, que é maravilhoso.
Então, se pegar os personagens isoladamente, a gente fica apaixonado e tem uma entrega bem bacana pros fãs.
E ele é muito inteligente, né? Porque quando ele faz cinema, tipo Druk, lá. Da região dele.
Nossa,
ele
demais.
Tem um tipo de atuação, né? E aí ele consegue transfigurar pra fazer TV americana.
Uhum.
Cinema Hollywood. Não,
ele é
tipo
muito versátil.
Dinheiro, os Waller.
É uma
entendeu?
Versatilidade absurda.
E nesse papel eu sinto que no segundo filme Johnny Depp entrega uma coisa até certo ponto caricato. Assim,
sempre,
um cara muito
né?
expansivo, é um cara que tem caras e faz aquela coisa, Jack Sparrow-esca. E nesse filme, Mads Mikkelsen traz uma atuação mais centrada, assim, mais
sóbrio.
Exato, mais sóbrio, por conta desse momento político, de ser um filme muito sobre essa questão, então acaba conversando muito bem com a história, a atuação dele, até que fica super legal. Eu acho ok, ele tá muito bem. Poderiam ter usado de uma maneira melhor, assim, porque do primeiro pro segundo filme já tinha mudado de ator. Então, era só falar assim, putz, ele tá sempre mudando, a gente não sabe quem é ele. Podia ter uma coisa assim, agora vamos ficar com ele.
E falando nessa palavra alicerce que eu disse agora, a minha pergunta, Caio, é a seguinte. Será que eles não fizeram um filme introduzindo ambas as partes, trazendo toda essa questão política pra a gente entender quem é quem, de que lado cada um tá de fato, pra vir uma sequência aí que realmente aconteça esse ápice que a gente espera na trama?
É que eles vinham vendendo como um ápice, né? Eles vinham vendendo como esse confronto, como a guerra vai acontecer,
mesmo, né?
Agora vai ser a guerra ou não vai. E aí eles meio que deixam muito largado tudo. Isso que me incomoda.
Será que o melhor ainda não está por vir?
Faz sentido, pode acontecer. Só que assim, eles perderam o crédito comigo. Eu não tenho mais esperanças pros próximos, sabe? Esse era a minha, tipo, última chance. Última chance não, mas eu vou assistir os outros, lógico.
Obviamente,
eu vou assistir
a gente
tempo. Mas assim, esse era assim, se eles fizerem um bom filme agora, o futuro pode ser legal. Mas como é um filme tão meia boca, assim, sabe, você vê. Tem críticos que gostam, mas ninguém adora um filme que é tão, putz, muito bom. Ninguém detesta. É um filme, que ninguém vai... É isso, acho que não ofende ninguém.
Mas
ofende
também,
um pouquinho. Mas ninguém vai sair apaixonado ou coisa do tipo, sabe? Vai ser um filme muito assim. Poxa. E a Maria Fernanda Cândido tem espaço pra crescer nos próximos filmes. Então eu acredito que possa aí sim vir pro Brasil fazer as gravações aqui. Podem fazer um crescimento pra personagem dela. Então pode acontecer tudo isso. Mas um ponto que eu tava completando do Mads Mikkelsen que eu me perdi, que era pra ele ser o vilão que a gente detesta tanto, eles fazem a coisa mais clichê do mundo pra você detestar um vilão, que é ele vai matar um bichinho. Então pronto. Tipo, a gente detesta ele porque ele matou o bichinho, ok. Então, sabe, é pronto, nesse ponto de apelação, assim, de o vilão precisa matar um bichinho bonitinho pra gente ficar com raiva dele.
Podia ser uma construção do vilão aí, né? Que daria pra desenvolver nesse filme, né? Nesse terceiro filme.
Bom, vamos aguardar o próximo. Esse aí eu acho que o pessoal tristeza pode assistir total no streaming. É. Vai dar
daqui a
tudo
pouco
certo.
Vai chegar, o Batman tá chegando agora dia 18 no HBO Max. Então, ó, demora um mês e meio, e você assiste daqui a um mês e meio no HBO Max também.
Maravilhoso, já pega aí o dia da estreia do Batman pra vocês assistirem, se é que já não assistiram.
Assistam,
no
por favor.
Cinemas.
Pelo amor de Deus, assistam.
Vamos pro próximo de cinema, que o pessoal... Vamos.
Esse eu quero fazer rapidinho, assim como o filme.
Assim como o assim personagem. Você vai ser rápido.
Já que a gente tava falando de vilão, a gente tem agora Sonic 2 nos cinemas, que tem o Jim Carrey como o vilão Robotnik Eggman, que provavelmente é o último filme dele. Ele diz que ele vai se focar em NFTs, depois ele pode trabalhar em outras coisas. Enfim, loucuras de Jim Carrey, que já fez várias loucuras da vida, e agora é mais uma que ele diz por aí. Sonic 2 é um filme bem meia boca também, bastante ruim. Os efeitos visuais no cinema acabam incomodando um pouco, por conta de ser uma tela muito grande, e o personagem tem muito personagem de CG, então é muito personagem de computador ali na tela o tempo inteiro. É o Sonic, é o Tails, é o Knuckles, e o Jim Carrey gravando em tela verde o tempo inteiro, e fica muito claro isso, que ele não tá interagindo com ninguém. As coisas não têm o peso que deveriam ter, você não sente, de novo, não sente nada por ninguém no filme inteiro. E é um filme, assim, meio repetição de fórmula do primeiro, que o primeiro é legal, o segundo acaba ficando um pouco chatinho e eles meio que gastam uma fórmula demais. O filme foi bem em bilheteria, provavelmente vai ter o terceiro, vão seguir fazendo Sonic, porque quem gosta de videogame gosta de Sonic, então
isso que eu ia falar.
Vão seguir.
A isca é essa, né, gostar de videogame. E introduziu também um novo vilão, né?
É, na cena pós-crédito eles introduzem um novo vilão, que é o Ouriço, que é o Shadow. Assim, spoiler pra quem quer saber de cena pós-crédito de Sonic, perdão. Mas é o Shadow, que é um vilão que é muito esteticamente muito legal, assim, eu gostava muito dele quando era criança, jogava sempre com ele. Então é uma coisa que pode ser interessante, só que assim, vamos ver o que eles vão fazer, porque eles já levaram as Esmeraldas do Caos, que é tipo o máximo de poder do Sonic, já tá nesse filme. Então, o que vão seguir em diante, sabe? Fica uma coisa de sem entender o que pode acontecer. Mas é isso, é um filme que também não merece tanto destaque, assim, acho que só esse ano passando já tá ótimo, porque a gente tem que falar, Paulinha, da série mais amada do momento. A série que todos falam que é a melhor série do ano, mas...
Gente, eu tô vendo totalmente errada. Que loucura.
Por quê? Me fala, me conta.
Ué, Severance, cultura, né?
Severance.
Então, tá aí na Apple TV Plus, então pra você. Agora já tá fechada a temporada, tava de pinga. E aí eu tive um pouco de dificuldade, acho que agora na maratona, né? Acho que o pessoal que fizer a maratona vai se beneficiar.
Sim, que aí
porque
vai
é uma série, primeiro é dirigida pelo Ben Stiller, que faz tempo que já jogou fora na mala essa história de que ele só fazia comédia e tal, então é uma ideia toda dele, é um projeto dele, essas coisas aí que só a Apple banca, né, umas loucuras aí dos famosos. E ele dirige e tal, 6 episódios, são, sei lá, 9, não sei, uma coisa assim. Tá, e eu fui ver do pinga, entendeu? Gente, vai comigo, eu vi do pinga, não foi você que pegou e viu tudo aí e se animou com a história. O problema é que tem um ritmo, não é um problema, mas assim, pra mim, nesse momento, foi um problema, entendeu? Porque, por exemplo, tem outras séries que também tem um ritmo mais lento, mas às vezes casa com o seu momento de estar querendo ver.
Sim.
No meu caso, isso me incomodou um pouco. Acho que é porque eu tô querendo maratonar muita coisa. E eu fiquei, meu Deus, você jura? Bom, é uma série que tem uma estética maravilhosa, então todo mundo que gosta de Wes Anderson, de estética, assim, vai ficar maluco, porque é tudo super cuidado, os frames, as cores, a divisão ali das imagens, é tudo super estudado, você vê que tem um cuidado sobrenatural. O elenco só tem, assim, nomes foda, tipo Christopher Walken. É assim, cada um que aparece, você fala, meu Deus do céu, essas pessoas estão na mesma série, eu não tô acreditando, que coisa mais maluca, sabe? A abertura é demais, a trilha é boa, então vê, tô falando várias características boas, mas o que me incomodou? Ah, a história é maravilhosa, né? Que é
também,
assim, pensem, uma empresa que ela tem a seguinte proposta para os seus funcionários. Quando você entra na empresa, você passa por uma cirurgia que separa o seu cérebro, os acontecimentos da sua vida, entre acontecimentos dentro da empresa e fora da empresa, né? Então, quando você entra ali, passa por uma porta, você, bom dia, como começou meu dia aqui. Oi, Camila, tudo, tal? Eu não sei quem eu sou fora, eu não sei nada. Ela também não sabe. Ninguém sabe.
Você foi xingado.
E a empresa é uma empresa totalmente estranha, assim. A gente não consegue entender direito o que as pessoas fazem. É, por que que só tem, sei lá, 4 pessoas numa sala. Não dá pra entender nada. Você fica muito perdido no começo, até você...
Intrigado, né?
Começar a entender ali que a Pitu toca. Bom, e aí tem vida fora. Vida fora, que a gente basicamente acompanha exatamente pelo protagonista da história. Então a gente vai ali com ele na vida dentro e vida fora. E a vida fora dele, coitado, não é tão legal. Tipo, você vê que o cara passou por coisas. É o personagem do Adam Scott. Então, a vida fora dele é meio deprê, é meio triste. Aí você fica, bom, não sei, será que é um caso dele, né? Ou não, não sei. Será que todo mundo... E aí, é isso. Você fica acompanhando essas paralelas, entendeu? Ele chega no trabalho, você não entende direito o que acontece nesse trabalho, mas as pessoas só falam sobre o próprio trabalho. O trabalho em si, você não entende o que é. Chega uma novata, então a partir dela que você vai começando a entender as coisas, porque tudo tem que ser explicado pra ela, né? E a vida fora dele. Então ele tem lá, ele tem irmã, ele tem um passado, e ele também acaba cruzando com uma pessoa fora, que é um cara que era o melhor amigo dele dentro, e que ele não exatamente sabe quem é fora, entendeu? Por causa dessa divisão mental. Só que esse cara alerta ele fora de que tem alguma coisa de muito errada, que ele fez uma cirurgia pra reverter e pra lembrar das coisas. Só que o cara, gente, dá problema com ele lá. Vocês assistem, não quero dar spoiler. Mas então, a gente tem esse protagonista que tem uma vida muito ruim fora por inúmeros motivos que vocês vão descobrir. Tem esse trabalho onde é uma vida esquisita e a gente vai vendo que até ele lá dentro mesmo, sem as memórias de fora, começa a contestar através da chegada dessa outra pessoa, dessa menina, que é tipo uma estagiária, digamos assim, começa lá no trabalho da empresa. Você tem essa empresa que é esquisitíssima, cada hora vem uma esquisitíssima, mais maluca, assim, quando eles, sei lá, tem algum problema, como é que vai resolver, quando os departamentos se cruzam. É de uma esquisitice muito estudada, assim. E é, a história vai andando dentro desse contexto. O que falam? Que depois ali do quarto, quinto episódio, fica muito, muito eletrizante. O que tá difícil pra eu considerar, porque eu tô exatamente nesse lugar. Eu tô exatamente nesse lugar, eu acho, de sair desse lugar muito parado e de nuances e de coisas pra entrar de fato no problema. Eu acho que eu tô nesse lugar. Então, por isso até agora eu tô assim, ai gente, tudo bem, é legal, é criativa, é diferente, é cuidadosa, é toda boa em vários sentidos, mas ainda não tô pega. Último episódio, as pessoas exaltaram, assim, nível, sei lá, temos um novo Game of Thrones entre nós, assim, tipo, a melhor série do ano, que vai ganhar todos os prêmios, que eu não duvido, eu acho que até pode
entrega
mesmo.
Entrega várias coisas.
Mas, é isso, acho que agora você que vai maratonar, e você tem todos os episódios, você tá na vantagem. Porque eu, que tava vendo com várias outras séries juntas e no pinga, fui me desanimando, fui dando preferência pra outras tramas. Mas óbvio, vou ver, vou tentar aí, né, concordar com a maioria ou não, vou até o final, tô querendo dizer. Mas no começo, se você tá enfrentando dificuldades aí, começou, acha que não vale a pena. Se você gosta de ouvir pela maioria, eu gosto. Game of Thrones foi uma coisa que eu fui ver pela maioria, eu achei que eu não ia gostar e eu amei. Porque quando muita gente elogia, alguma coisa tem, gente, alguma coisinha ali tem. Então eu acho que tem, de fato... um ingrediente de diferencial óbvio, que é todos esses que eu trouxe pra vocês. E aparentemente o último episódio explode a mente das pessoas. E teremos uma segunda temporada. É, então...
Literalmente? Dá uma... Dá entender que vai ter segunda temporada.
Não, já foi confirmado. Foi confirmada a segunda temporada. Até o Ben Stiller já falou que é um projeto que ele fez pra terem outras temporadas. Tipo, a ideia é que tenham outras. Então cabe, não vai ser tipo aquelas coisas. Era uma minissérie, inventaram, fazer pra ganhar dinheiro.
Animais Fantásticos, né?
É, sem indiretas. Mas a ideia é que tenham outras temporadas. E assim, sei lá, é um projeto maluco. Sabe essas séries tipo Mania, que é uma série que surgem assim, que apostam bastante na estética e histórias mais malucas, mais fora da caixa, assim. Eu costumo gostar muito. Então eu tô assim, esperando esse momento que eu vou falar, agora sim, agora embarcou, agora eu tô muito louca com essa série é a melhor do mundo. Ainda não chegou pra mim, tá? Então se você tá igual a mim, não se sinta uma pessoa fora do comum, porque às vezes a gente fica se sentindo meio abandonado, né?
Com certeza. Paulinho, uma pergunta. Você não se lembrou de Black Mirror assistindo essa série?
Ah, assim,
de futuro distópico.
É que eu acho que Black Mirror tem um princípio de te mostrar, é quase documental, assim, no sentido de que parece que é a nossa vida, assim, essa série, ela logicamente é distópica, ela é muito estética. Então você não consegue se imaginar naquele lugar, sabe assim? Tipo, é muito fora.
Muito surreal, né?
Não, é muito fora a empresa. A coisa de dividir a cabeça nem é. Só que aí, sei lá, aí a empresa é completamente estranha, Camila. Não é uma coisa comum. Não é tipo assim, lógico, né? Dividiu minha cabeça entre aqui, na Jovem Pan, ou numa redação, ou em qualquer outra empresa. Não, é assim, né? Divide, você entra num mundo paralelo que você fala, caraca, e daí? O que, que essa empresa faz? A gente não sabe até agora.
Bizarro,
quer dizer,
né?
Eu não sei, gente, vocês que já viram tudo. Eu ainda tô assim, gente, o que eles ainda fazem? Que eu tô essa porra, não entendi a porra do caralho que esses caras fazem. Eu não entendi o que, que eles entregam para o mundo. Eu ainda não entendi.
Ainda não sacou.
Assim, tipo, então é muito louco, entendeu? Fica te cozinhando numa coisa que você pensa, puxa, vai dar um problema, tô vendo que vai dar um problema, mas como? Porque não entendi ainda, então tô esperando esse momento.
Entendi.
Da explosão, do grande problema.
Uma coisa que eu reparei também nessa série, desses dois episódios que eu já assisti, é que tem uma referência super evidente de um filme europeu, bem conhecido aí no cinema europeu, que é o filme Playtime, que tem o mesmo ritmo. Até, é um filme do Jacques Tati, e tem, se passa na França, em Paris, e mostra o cotidiano das pessoas, né? No caso dessa série, tá mostrando essa vida corporativa, bem estranha, como a Paulinha falou, mas tem muito essa referência desse filme, tanto nas cores, quanto no ritmo, aquele ritmo daquela coisa de pouco diálogo, e aquela coisa lenta, e aquelas cores ali, quase que um monocromático ali, né? Então tem bastante referência desse filme do Jacques Tati, aí se torna meio chato pra quem vê, mas tem toda uma linguagem aí que quem gosta aprende, né?
É que eu acho que tem uma coisa que é interessante quando você muda uma linguagem, você transfere, né? Uma coisa que é de cinema, por exemplo, pra série, né? Acho que às vezes causa um estranhamento. Talvez seja esse meu estranhamento.
Eu
não tô pronto, eu não tô querendo ver um filme francês do Jacques Tati. Eu tô querendo ver uma série do Ben Stiller. Então talvez esteja bugando o meu neurônio.
Não virou ainda a chavinha.
Não virou. Ainda tô meio assim,
Paulinha. Porque a gente já tem um formato de série aí que a gente já conhece. Aí vem umas coisas diferentonas, umas referências aí.
E é foda você ficar confusa, porque é. Que nem eu falei, quantas coisas boas eu falei.
Sim, isso, você foi brilhando coisas
como
boas.
Como eu ainda não embarquei? Então eu acho que quem for maratonar é o jeito certo de ver essa série. O jeito pinga. Pinga um, uma coisa bizarra. Pinga outro, muito estranho ainda. Pinga outro, o quarto, sabe? Eu ainda não entendi.
Pinga, aí você vai ver um monte de coisa no meio, você fala, puta, que pingou semana passada mesmo? Como
gente,
é que é?
Pois é, eu parei de ver. Desse jeito.
Você deu uma bugada.
Desse jeito. Eu parei. Tipo, eu tô vendo We Crash, que eu considero infinitamente inferior.
Nossa. Sim.
Mas tá é mais aleatório, assim. Tipo, você põe lá.
Mais. Eu também tô acompanhando cada capítulo de We Crash.
Acontece
um monte
de merda. E, tipo, logo acaba. E é legal. E foi bom. Tô com uma música.
Achei muito legal também.
Desculpa, mas eu tô nesse nível. Às vezes, sabe? Você precisa de uma coisa mais tranquila. Ali, não. Qualquer coisa, você pegar um negócio, você perde, entendeu? Tem muito detalhe.
Sim.
Porque vai contando a história visualmente, como você falou, não tem muitos diálogos, assim. É meio uma série maluca. Então ela exige mais. Talvez eu esteja difícil aí.
Não
dá pra exigir
Paulinha.
Muito de
eu
mim.
Eu te entendo,
atualmente. Mas vou ver até o fim, tá? Quando eu terminar.
Eu prometo também que vou assistir pra poder.
Eu trago um palpite, a gente faz uma errata, caso seja muito explosiva, como o mundo está dizendo. O mundo está dizendo.
Acompanhe o podcast, liga, se inscreva pra poder assistir. Mas você falou que a série tá te cozinhando um pouco ainda, você não sabe como é que tá.
Tá o dente, tá crua.
E aí você me trouxe uma referência, um gancho muito bom pra eu puxar, de Julia.
Sim.
Quero entender, assim, qual é.
Então, eu gosto muito de cozinhar, não sei se vocês gostam.
Eu gosto.
Mas existe um filme que chama Julie e Julia,
que é
com a Meryl Streep e com a Amy Adams.
2009.
Nesse filme, uma cozinheira jovem se envolve com o trabalho de um ícone da cozinha americana, que é a Julia Child. E desde esse filme que eu já sou super animada, envolvida com a história da Julia Child. Por quê? Porque ela introduziu a cozinha francesa na cultura americana. Ela reescreveu receitas clássicas francesas para que os americanos pudessem fazer essas receitas, que em teoria eram muito difíceis, cheias de processos e tal. Tinham produtos que às vezes na Europa tinha e nos Estados Unidos não tinha. Então, tipo, ela foi uma influência cultural muito forte nos Estados Unidos. E eu sempre muito apegada a essa senhora, porque ela também tem uma característica maravilhosa. Ela só foi fazer sucesso muito mais velha. Tipo uma nossa Palmirinha, né? Sabe assim?
E ela começou a cozinhar com 32 anos, toda desajeitada, né,
então,
Paulinha? Isso aí marcou bastante.
Ela também aprendeu a cozinhar mais velha.
É,
porque o marido dela era diplomata. Então, ele era morava em vários países e tal. E aí, ela vai morar na França e faz Le Cordon Bleu. Inclusive, tem uma foto dela no Le Cordon Bleu em Paris, a minha amiga que
sonha.
Faz Masterchef. Isabel, essa mulher maravilhosa, que dá muitas receitas, me falou que quando ela foi no Cordon Bleu, ela se emocionou quando chegou lá e tinha uma foto da Julia Child. Então ela teve um papel muito importante na cultura gastronômica americana, na cultura televisiva, porque foi um dos primeiros programas de TV culinários e era num canal educacional, que falava de literatura, de várias coisas. Não era um canal de Boston, se eu não me engano, menor, bem pequeno. Mas era um canal, assim, que era educação. E gastronomia nem era muito considerada educação. Na verdade, ela participa de uma entrevista para falar do livro, porque primeiro ela lança esse livro.
Foi década de 50, né, Paulinha, pra gente se situar quem tá ouvindo?
Porque eu acho que é 63 a 73, esse The French Chef que ela faz.
Ela começou a cozinhar em 1944, pelas continhas que fiz.
E aí ela escreve o livro, entendeu? Aí ela lança, ela acha uma editora que super se interessa pelo livro dela, o que também é uma excentricidade, lançar um livro de receita. O livro é um best-seller, vende super bem. O marido se aposenta, eles voltam para os Estados Unidos, vão morar em Boston. O marido começa a pintar, ser artista plástico. E ela é convidada para participar desse canal para falar do livro. Só que ela é muito engraçada, assim. Ela é maravilhosa, gente. Ela é uma pessoa muito legal, assim. Ela é muito humana e ela é muito sagaz, assim. Porque ela tá num lugar onde existe um machismo estrutural normal da época. Só que ela é super bem casada com o marido dela, assim. Eles têm uma relação super bonita. Ela consegue contornar essas nuances machistas até do marido de forma inteligentíssima, sem atrito. Ela é genial, assim. E aí, esse dia que ela vai lá dar essa entrevista, ela tem uma grande ideia, que é fazer um omelete ao vivo. E o cara fica muito puto, né? Porque ele quer, ok, entrevistas muito cabeçudas sobre livros que... Esse ele nem queria falar, porque de receitas, entendeu? E ela faz um omelete. No meio do... Ela meio ignora o sistema. E ela faz a louca. Sabe aquela pessoa que faz a louca e vai resolvendo tudo? Tipo, que bom, come aqui esse omelete maravilhoso. Olha esse bolo pra você. Isso aqui tem uma história maravilhosa. E aí ela vai, as pessoas vão ficando fascinadas. Ela vai realizando as coisas. Ela vai fazendo apostas gigantes, tipo, quero bancar eu o meu programa. Tipo, e ela nem tem dinheiro. Assim, ela é muito louca. Ela é muito maravilhosa, muito loucona, assim. Mas muito adorável. Ela é uma velhinha, gente, assim. É que antes, né, as mulheres não tinham esse negócio de 100 anos, parece que em 20. Elas realmente configuravam senhoras, assim. E ela é essa pessoa. Ela não é especialmente bonita, especialmente magra, especialmente jovem.
Ela era autona, né?
E nem especialmente fantástica na gastronomia. Ela é humana.
Sim.
Ela é engraçada. E ela vai conquistando todas as pessoas, inclusive o produtor, que começa a fazer o programa dela, porque tem inúmeras ciladas de como você filma, né, a comida. Por exemplo, isso aí é legal pra quem faz televisão, são sacadas geniais, tipo, como é que você filma dentro do lugar que a mulher tá batendo a clara em neve? Jogo de espelho. Então o cara começa, meu, a criar, junto com ela, Meu, é sensacional, assim, posso falar? Eu fiquei arrepiada. Tem, tá de pinga, tá, essa gente, mas essa vocês podem ver de pinga. Dá uma fome desgramada. Cada episódio tem o nome de um prato.
Tem que se alimentar, né, Paulinha, antes de assistir, né? Ou, de preferência, vai comendo
não,
e assiste.
E depois, né, pega. Eu comprei o livro dela, tem aqui traduzido pro português. E o livro é maravilhoso, porque são princípios da gastronomia para você fazer vários outros pratos. Então, como você faz soufflé, como você faz um gazpacho. Depois você pode criar suas próprias variações. Para quem tem uma noção de culinária, não é um livro grande, é um livro pequeno. Mas assim, como você faz um bife, um molho, uma sopa, um caldo. E depois você pode incrementar a sua moda, né? Mas cada episódio é o nome de um prato. E aí são os pratos que ela fez, de fato. Que o primeiro foi o bif à bourguignon, que é tipo um bife que tem, enfim, molho. Ou coq au vin, não lembro. Mas enfim, são vários pratos franceses que hoje em dia são bem comuns até em outros restaurantes e que ela faz lá. E tudo, você vê como a vida é louca, né? Tudo tem um aprendizado. Porque até como você faz uma receita de 4 horas em 25 minutos.
Nossa, demais.
Ela tem que pensar nisso, junto com as amigas e com as pessoas colaboradoras, e o próprio marido se envolve. É tão bonito de ver, gente. E ela, que não é uma mulher jovem, que é uma mulher madura, que poderia, ali naquele contexto, não fazer nada.
Uhum.
Sim.
E aí, enfim, aos poucos vem um pouco da vida pessoal dela, mas assim, a produção é maravilhosa.
Onde
é super
tá,
linda, tá na HBO Max. Aliás, a HBO Max tá um tiro,
tá
cada dia uma série maravilhosa.
Nossa, demais.
Sarah Lancashire é o nome da intérprete dessa mulher. Eu acho que ela vai ganhar prêmio, viu? Eu acho que essa série tem cara de prêmio, porque...
Feel good, né?
Ela se sente bem, ela não foge aos conflitos, ela mostra, acho que, um lado dessa mulher que eu, tudo bem, não sou grande estudiosa de Julia Child, mas desconhecia, estão sendo apresentadas outras coisas da vida pessoal dela. E tem todo o contexto da cultura americana, né?
Sim.
É muito legal,
e a quebra,
gente,
de paradigmas da época, né, Paulinha?
É muito. E é muito sutil, machismo, entendeu? É, né? Tipo Marvelous Miss Maisel nesse sentido.
Sim.
Que ela,
sim,
tipo, ela tá ali, ela é uma mulher no mundo do stand-up, mas ela não é uma bandeira, entendeu? Ela,
sim,
vai achando, sim, o jeito dela, e é um jeito
muita
que
elegância.
Não é masculino, é um jeito feminino, é um jeito inteligente, é um jeito sagaz, é um jeito que dá certo, sabe? E dessa mulher também, só que a diferença é que essa mulher é uma mulher muito mais velha. E isso me dá, eu amo ver coisa de gente mais velha, tá? Tem,
sim,
gente que falou que Sex and the City é deprê, né? Que as meninas estão mais velhas e tal. Eu discordo, Just Like That, que foi renovado, inclusive. Eu não. Eu acho muito legal, gente. Todo mundo envelhece. Eu acho maravilhoso poder ver elas mais velhas.
E a maturidade,
fashion,
né?
Igual, e com dúvidas, e crescendo, e aprendendo. Não
demais.
Só maduras, eu enxergo elas meninas
ainda.
Ainda sem saber como lidar com a diversidade de sexualidades. Ainda experimentando. Ainda na moda, e na vida, e na cidade. Que, enfim, Nova York é o grande personagem, né? De Sex and the City.
Sim.
Eu acho muito legal. E eu acho que... traz um... É bom a gente ver essas histórias, porque antes era isso, só tinha menina de 20 anos, entendeu? No auge
só
da sua beleza.
Só as novinhas.
É, dos seus problemas, tipo, que ninguém aguenta mais, tipo, sabe? Aquela coisinha sempre igual. Hoje não, histórias de mulheres maduras, de, sabe? Mulheres icônicas. Essa mulher... Gente, eu sou... vocês não sabem, eu tô muito cadelinha da Julia Child. Tô assim, eu vou trazer um bolo pra vocês amanhã. É isso, assistam, tá de pinga. Tá de pinga-pinga, mas, putz, você vai querer ver tudo, porque realmente... E fica a dica do livro. Vale muito a pena comprar o livro. Se você gosta de cozinhar um pouquinho, você já vai avançar em vários lugares. Eu já tô ali no soufflé, já tô vendo coisinhas, eu adoro cozinhar. Então, acho que vale a pena aí, e pra quem gosta de história da televisão, né? Que nem Bean de Ricardos, que um monte de gente odeia esse filme, odiou. Eu acho que é uma aula de várias coisas ali, de você respeitar o ofício das pessoas, sabe? É muito fácil falar, ah, essa Palmirinha faz comida aí, Ana Maria Braga chama os cachorros. Amor, teve todo um rolê pra isso acontecer. E assim, acho que a gente, quando conhece mais, respeita mais. E eu amei conhecer toda essa história. Eu tô apaixonada por essa série, gente, tipo, sei lá.
Eu achei demais, mostrou muito, eu comecei a assistir.
E o marido dela é incrível também, que é esse David Hyde Pierce, que é o ator. Ah, é um casal, assim, tipo, é isso, sabe? Tem problemas.
Pessoas reais,
tem
né,
questões, mas é tão bonito também de ver. E não é um casal tradicional com filhos, por exemplo, e tal. Até acho que em algum momento a série vai endereçar também a isso.
Sim, é uma coisa, né, que marcou bastante. Até na mídia, na época, tava lendo a respeito, que se ela não tivesse, se ela tivesse tido filhos, ela não teria essa carreira. Eles têm colocado, rotulado muito dessa forma, né?
É, eu não sei. Eu acho que ainda vão entrar nisso em algum momento na série, porque é uma coisa que já deram pistas, assim, sabe? Dela ver foto de netos, de alguém, já teve uma pista, assim, que talvez enderece a isso. Mas é uma mulher que viveu realmente um lifestyle totalmente diferente e que buscou uma carreira e conseguiu chegar num lugar muito importante, assim, tanto na questão do livro como na questão da televisão, numa idade tardia, considerada tardia, assim, e com um desrespeito completo de absolutamente quase todas as pessoas, assim, apoio de raros.
Não, ela foi uma baita guerreira, né?
Muito, muito aí, legal.
Ela tinha uma fama também, Paulinha, você pode me confirmar isso, que ela era muito desastrada, né, na
cozinha. Sim, por isso que é legal.
E mesmo, não, eu super me identifiquei com isso, porque, gente, o que eu derrubo de panela em casa não tá escrito. Aí eu falei, olha, tá vendo, tem esperança pra humanidade.
É tão legal, mas é tão alegre isso, é tão festivo, assim, é tão divertido. E ela é demais, gente. É uma inspiração, assim. Eu nem sei se ela era exatamente desse jeito, né? Porque toda série tem ali um pouco de dramatização.
Romantizada.
Mas é tão, assim, você fala, gente, deve ter sido fascinante conhecer essa mulher. É uma mulher realmente genial. Genial. E que usa todas as ferramentas, assim, de ser sábia mesmo, sabe? Pra fugir dos conflitos, pra contornar eles, pra solucionar de um jeito bem melhor do que a imposição e a gritaria, sabe? Eu acho ela muito inteligente. É bem legal, gente.
Tá,
confira.
Aí, gente. Ouviram aí, a Paulinha, né?
Júlia.
Júlia, até dia 5 de maio, na HBO Max. É, episódios semanais, né, Caio?
Exato, uma dica até que eu queria dar por fora, que nem é de série nem de filme, mas que é um aplicativo muito útil. Olha. Que nem eu perguntei pra Paulinha, onde tá passando? Às vezes você não tem a Paulinha pra perguntar e a Paulinha te responde.
Aí você manda no meu Insta, eu sei.
Pode mandar no Insta.
Acontece!
Chuva de direct.
Aonde que tá comentando ela? Mas tem um aplicativo que chama Just Watch.
Just Watch,
é
eu uso Just Watch.
É muito bom pra descobrir esse tipo de coisa. Onde tem aquele... Pô, tem aquele filme antigo que eu queria assistir? Onde que tá? Aí você joga lá e ele te fala, inclusive, porque ela me tava falando da Julia, eu me lembrei de um filme que eu assisti, que é Um Lindo Dia na Vizinhança, que é muito bom. Também trata dessa questão de televisão americana e um pouco de desrespeito com apresentadores, e tipo, como que é essa relação. E é um filme muito legal.
Tom Hanks, né?
Que é o Tom Hanks, que é maravilhoso, foi concorrer ao Oscar por esse filme, o filme é muito bom. E aí eu fui, putz, onde que tá passando mesmo? Ah, na Amazon Prime tem. Então é legal também ter essas coisas de descobrir onde tá passando.
Cara, é legal você ter citado esse filme, que é de um cara que, tipo, ficou super famoso nos Estados Unidos e que falava com crianças, assim. E que tinha uma puta filosofia legal de vida, de uma coisa muito positiva, né? E até a nossa última dica não tem nada a ver. É tipo o extremo oposto, porque também traz um personagem que é esse Jimmy Savile, que era muito famoso na Inglaterra. O cara era gigantesco, gente. Tipo,
era
assim,
o cara.
Ele simplesmente apresentou esse programa que chama Top of the Pops. Vocês que gostam de artistas tipo Rolling Stones, Elvis Presley, Beatles e já assistiram documentários deles, provavelmente viram esses artistas se apresentarem no Top of the Pops. Era um negócio que todo artista queria, porque era tipo MTV, vai, da época, um programa da BBC que era tipo MTV da época. E esse cara era o apresentador do Top of the Pops. Ele era de rádio, ele era considerado tipo o melhor DJ da Inglaterra durante anos e anos consecutivos. Era uma personalidade, gente. Depois fez essa travessia pra televisão, super bem sucedido. Fez esse programa Top of the Pops, fez um outro que chamava, acho que Jimmy Fix It, que era assim, as pessoas mandavam uma carta pedindo coisas. Tipo um Me Ajuda Luciano, sabe? Luciano Huck, bem parecido, mas assim. Então contava lá uma história. Só que ele não era tão assistencialista, assim. As histórias eram mais originais, assim. Porque, por exemplo, histórias do tipo... você poderia fazer o meu ganso voar? O meu ganso não sabe voar, que eu tenho aqui em casa. Eu moro, sei lá, no Alabama, não sei o quê. Não, vamos, aí trazia o ganso de avião, mostrava... Sabe assim, eram coisas mais piradas, tipo... Sim. Eu gostaria de levar minha professora pra jantar num restaurante bom. Sim, vamos levar! Aí pega a professora de limusine, leva... Era esse tipo de coisa que o cara fazia. Bom, ele era um astro, gente. Era um cara que fazia todas as causas sociais. Tipo, arrecadava milhões pra hospitais, pra todo esse tipo de coisa. Era amigo do... Príncipe Charles. Nível, cartas, conselhos.
Desculpa, né, gente?
Lady Di, assim,
pode, né?
Fazia
pode
trabalho voluntário. Voluntário, duas vezes por semana nos hospitais. Hospitais com as pessoas... Ele arrecadou lá, sei lá, 20 milhões de dólares ou mais, nem me lembro, pra reformar um hospital que foi atingido lá por uma calamidade de tempo, que das pessoas que não andavam, tetraplégicas. Ele reformou 20 milhões de dólares. Ele conseguiu, sei lá, em 3 meses. Tipo assim, um cara famoso, um cara que, em teoria, filântropo, ajudava as pessoas só. Super legal. Programas na BBC, vários. Eu falei dois aqui, mas milhares. Ou vários outros. Amigos de todas as pessoas, amigas, os ricos. Papa, oi, Papa, tudo. Amigo, você, amigo.
Sinônimo de pop era
esse. Esse cara, ele morreu com 85 anos, né? E o que que aconteceu? O documentário traz melhor isso pra vocês, né? Tá na Netflix, inclusive.
Fala o nome dele pra gente, pá, pra todo mundo.
É, chama... Segredos e Crimes de Jimmy Savile.
Ó.
Chama... É British Horror Story, eu acho, se não me engano. Jimmy Savile, a British Horror Story, ou a Horror Story, alguma coisa assim. Gente, tá. Vai contar tudo isso aqui que eu contei pra vocês, com mil detalhes, imagens e tudo, pra vocês verem como que era o negócio, o público, as pessoas perseguindo tudo isso. Só que depois que esse cara morre, isso é um escândalo sabido, não é spoiler, gente. Esse cara foi acusado por mais de 400 pessoas de assédio, abuso sexual e estupro. É assim, é um escândalo gigantesco, que envolve inclusive a BBC, a sede da BBC, porque alguns desses abusos foram cometidos lá, nos bastidores desses programas. E assim, como se não bastasse, acabei de falar que ele trabalhava em hospitais e tal, com muitas pessoas hospitalizadas, incapacitadas. Tem denúncia de 5 a 75 anos.
Nossa.
Homens e mulheres.
Paulinho.
Era um abusador em série que não foi desmascarado em vida.
Nossa.
Então também tem todo esse negócio da vítima que não tem coragem de vir a público,
vítimas,
por
né?
todo esse poder que ele tinha, essa relação com a realeza, o quanto isso não foi abafado. É, enfim, aí vocês acompanhem lá pra ver o detalhamento de tudo isso. Mas é uma história real, pesadíssima. Nossa. E que, assim, é uma história também que é importante ser lembrada pra não ser esquecida. Porque Sim. muitas vezes existem essas personalidades cercadas de muito poder, né? Que acabam achando que podem mais que Deus, sabe? Assim, tipo, num sim. nível de respeito. Não
Sabemos
que Deus
bem.
Faria isso,
sim,
gente.
Sim.
Vocês entendem o que eu tô dizendo?
Sim,
acham acima
ruim,
do
né?
bem e do mal, assim. Acham que, sabe assim? E aí tem todas as entrevistas, entrevistadores experientes dizendo que quando entrevistaram, sentiam que... Não é possível, um cara que não tem família, que não casou, que é muito excêntrico, mas,
que
gente,
rola,
tem
né?
alguma coisa errada, sabe assim? Mas nunca conseguiram. Nunca conseguiram pegar. E numa época em que era super machista e tal, então ele tem várias brincadeiras misóginas e tal, mas tudo isso era muito considerado humor. Muito. Então todo mundo
Banalizam,
ri. As mulheres mesmo riem e vão na brincadeira, que ele tá sempre chavecando alguém nos programas e tal. E tipo, é interessante isso de observar. Sabe quando você olha e fala, não, tem alguma coisa errada. Mas, em teoria, não é uma pessoa maravilhosa. Mas aí, no fim, tinha alguma coisa de muito errada.
Total,
assim.
Hein, Paulinha? Faz jus àquele velho ditado de boas intenções, o inferno está cheio.
Gente, mas assim, é uma coisa horrorosa.
Meu Deus.
É um nível de monstruosidade.
Triste,
perverso.
Né, Paulinha? Podia ser... Eu tava aqui ouvindo essa história... E pra mim, eu não conhecia essa história. Pra mim, eu tava vendo uma coisa incrível aqui. Tava ouvindo um negócio lado
história
A.
De superação.
É, o lado
Olha,
A.
Cara, que incrível.
É, o lado
aí,
A da coisa. Agora, esse lado B aí realmente me surpreendeu e.
É, não.
Infelizmente, o mundo acaba surpreendendo a gente cada vez mais, né?
Gente, eu tô tentando lembrar o nome de um outro desgraçado também, que tem o documentário na Netflix. Que exatamente também é a mesma coisa. Amigo de todo mundo lá nos Estados Unidos. Bom, gente, a gente tem que pegar o nome desse cara, me ajudem. Ele simplesmente estuprou, era menores. Ele aliciava menores com a ajuda da mulher. E, inclusive, essas menores, a gente não tem exatamente provas, mas os lugares, essas ilhas que ele tinha, casas, hotéis, eram frequentados por líderes mundiais, Nossa. Amor. Família Clinton... e todo... Jeffrey Epstein, acabei de lembrar.
Lembrou.
É o Epstein, é.
Exatamente. E aí ele se mata na cadeia. Muita gente acha que até foi queima de arquivo. Então é muito parecido os casos, mas o Epstein chegou a, pelo menos, ser preso e tentarem.
Em vida, pagou.
Esse outro foi assim, amor. Morreu, entendeu? Tava lá enterrado,
bonito. Foi enterrado com honra.
Com honras de Estado. Com honras de Estado.
Pelo amor de Deus.
Assim, é muito louco. Acho que vale a pena como alarme, assim.
Total.
E uma das coisas que derrubou a matéria principal que um jornalista fez a respeito foi... Olha que loucura, né? Aí falam, ai, porque a palavra da vítima sempre vale, que absurdo. Foi exatamente isso. Falaram, não, na verdade, né, era o poder agindo pra não ter a matéria. Mas ver, ah, não, você só tem as mulheres falando.
Só as vítimas. Pelo amor não de tem...
Deus. Não dá. Não dá pra pôr essa matéria.
Ai, louco, gente, né? Lamentável.
Vale a pena. É horrível, mas vale a pena. É horrível, seja preparado. Se você, inclusive, é gatilho, não veja, tá? Nenhum desses dois. Exatamente. Nem o Jeffrey Epstein e nem esse, desse desgramento. Exato. Que se fosse aqui o Não Inviabilize a Deia, jamais daria um nome pra esse homem. Exato. Jamais daria a Deia. Um beijo pra você aí do Não Inviabilize, sofreu.
É isso, acho que... É
nossa,
isso,
com esse climão super
agradabilíssimo.
Desculpa, gente,
uma
foi
trilha
pesada.
Bem triste agora, né? Viu, Nil? O Nil, que é o nosso editor aqui do podcast, ele vai pôr uma trilha bem triste nesse
pra
momento.
Pra encerrar, assim, com bem essa tensa. Alegria no coração, né?
Pois é. Não.
Pra chegar no fim de semana animado.
Pra chegar assim, ó.
Daquele jeito.
Mas vale aí. Vale, depois vai assistir lá a Laura Pausini no Prime Video. Exato. Cantar, fazer alguma coisa mais divertida.
Tem pra todos os gostos, né, Paulinha?
Isso aí.
A gente tem que falar de tudo, né? Senão o mundo fica um conto de fadas e não é bem assim, né?
E série documental é sempre um aprendizado, vale a pena.
Exatamente, perfeito.
É ver, aprender pra não deixar repetir, basicamente.
Isso aí.
Isso mesmo.
É importante.
Fica a lição de casa aí pra todos nós.
É isso, temos dicas de todos os gostos, todos os jeitos, onde você quiser assistir, você tem opções aqui, Paulinha, Camila trazendo as dicas. Sigam a gente também nas redes sociais, Paulinha Carvalho Jolie, Camila.pavão. É porque eu confundo, porque
com
a Camila...
Camila com K.
Porque a Camila no Jolie Instagram... Camila no Instagram é @Camila_Helena.
No Twitter.
Isso, e no Instagram é o Camila.pavão.
Eu não consegui verificar minha conta pra deixar o Pavão lá, gente. Tem outra Camila Pavão lá na parada e
por isso
eu tive que deixar
a
Helena, que é meu nome também, né?
Eu
meu
sempre
nome
trava, eu fico assim, não, calma, qual é de qual? Aí eu, não, tá, calma, é o Camila.pavão no Instagram.
No Instagram?
É isso.
No Twitter tá lá, Camila_Helena, gente, mas é isso, Camila.
Eu sou
Pavão.
Caio Sandin em todas as redes sociais, é isso. Muito obrigado, até semana que vem com mais dicas, mais entretenimento e muito mais papo por aqui.
Até
valeu.
Lá, prometo dicas mais alegres e festivas.
Teremos. Nada melhor do que um dia após o outro. Beijo, gente. Até. Aproveitem as dicas.
Tchau. Drops JP.